Meu caro e companheiro presidente Paulo Paim, presidente requerente dessa presente sessão especial, senadora Lice da Mata, que eu quero cumprimentá-la também aqui como baiana, eu que sou filho de baianos, meu pai foi da Bahia para Mato Grosso a pé, e faço sempre questão de registrar isso, que o faço com muita honra. Quero cumprimentar aqui a todos da mesa, ao senhor Marivaldo de Castro Pereira, a senhora Deise Benedito, a senhora Cida Abreu, o senhor Felipe Freitas e também a senhora Débora Maria da Silva. Senhor presidente Paulo Paim, fico muito feliz de estar aqui, desta tribuna, para, junto com Vossa Excelência, a senadora Lice da Mata e todos da mesa, podermos homenagear personalidades que se destacaram na proteção e promoção da cultura afro-brasileira. Uma ocasião importante em que este tempo pode ser utilizado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira, razão pela qual foi instituída a data de 20 de novembro como Dia da Consciência Negra no Brasil. Muito me honra, senhor presidente, estar aqui presente porque, no meu estado, o estado de Mato Grosso, a luta pela igualdade e contra o preconceito é fortalecida neste ato com a entrega da comenda Abdias Nascimento ao Instituto de Mulheres Negras de Mato Grosso, o IMUNE, aqui representado pela jovem estudante Jaqueline Silva. Cumprimento o conselho da comenda, presidido pelo ilustre senhor e senador Paulo Paim, por essa escolha, e também aos demais agraciados, o cantor Lazo Matumbi, a atriz Zezé Mota e o percussionista Naná Vasconcelos, em memória. Senhor presidente, o Instituto das Mulheres Negras de Mato Grosso faz jus a essa honraria. Daí a minha iniciativa de indicar essa entidade para receber esta comenda de reconhecimento. Trata-se de uma organização social fundada em 2002, que tem como objetivo orientar dinamicamente o processo de crescimento das mulheres negras e que também busca o reconhecimento dos valores históricos, sociais e culturais das comunidades afrodescendentes em todo o meu estado. E tem sido incansável para alcançar esses objetivos de superação das desigualdades sociais e discriminação de gênero. Tem sido operante na luta contra o preconceito. Em verdade, senhor presidente, aqui destaco, são duas lutas associadas. Busca-se de forma determinada a conscientização sobre a importância e o papel do negro e da mulher negra na sociedade. E o Instituto faz isso de forma excepcional, plantando consciência com um trabalho afirmativo junto aos jovens, através das tradicionais rodas de cidadanias, onde o debate se consolida como a principal ferramenta de luta. Trata-se de um belo exemplo. Afinal, na minha opinião, não se planta consciência com ódio ou com gritos, muito menos com decreto. Se planta consciência, senhoras e senhores, se planta consciência é com diálogo, trabalho e superação. Nossa jovem Jaqueline Silva, mato-grossense, recebe essa homenagem como mulher e como negra. Aliás, permita-me destacar que é Mato Grosso, meu estado, o qual tanto me orgulho de aqui representar e de lutar. Uma das mais espetaculares histórias de resistência e luta, e que tem sido usado como símbolo, uma mulher negra. Falo aqui da brava Teresa de Benguela. A trajetória de Teresa de Benguela remonta ao século XVIII, quando a nossa primeira capital, Vila Bela da Santíssima Trindade, uma cidade projetada em Portugal, às margens do rio Guaporé, para ser a primeira capital do interior brasileiro, da costa fluvial brasileira. Teresa de Benguela liderou a comunidade, resistindo bravamente à escravidão por mais de 20 anos, onde ela reinou comandando a estrutura política, econômica e administrativa e enfrentando diversos ataques da coroa portuguesa. E ainda seu marido, antes, já após isso, mais 20 anos. E é importante dizer aqui que a nossa querida Vila Bela da Santíssima Trindade, hoje a capital é Cuiabá, ainda é uma cidade que tem a predominância da população negra. Eu diria aqui, senhor presidente, os negros mais lindos do Brasil estão lá, em Vila Bela da Santíssima Trindade, onde temos todo ano festas, festejos, e todo ano também é transferida ainda a capital para a nossa querida cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. A história de Teresa de Benguela demorou a ganhar projeção. Passados quase 250 anos em que o quilombo foi destruído, em 1770, veio o reconhecimento. O nome dessa grande líder, inclusive, foi referenciado em um dos maiores palcos de festejos populares do Brasil, a Marquês de Sapucaí, emprestando a sua história ao samba enredo da escola de samba Unidos de Viradouro, que dizia: "No seio de Mato Grosso, a festança começava. Com o parlamento, a rainha negra governava. Índios, caboclos, mestiços, numa civilização. O sangue latino vem na miscigenação. A invasão gananciosa, um ideal aniquilava. A rainha enlouqueceu, foi sacrificada. Quando a maldição, a opressão exterminou, no infinito, a estrela cintilou." E eu quero aqui homenagear também o Joãozinho 30, que ontem faria 83 anos. Ele foi nascido em 1933 e que foi o maior carnavalesco, acho que brasileiro, da história do Brasil. Sob a inspiração dos ideais de Teresa de Benguela, gostaria também, com a devida permissão do nosso presidente, de dizer que no último dia 18, em Rondonópolis, a minha cidade natal, estive em um evento da Unegro. Unegro, que foi fundada agora este ano, ocasião em que foram homenageados algumas personalidades dessa luta, e aqui eu faço questão de citar a ex-vereadora Vilma Moreira dos Santos, a primeira deputada negra do Mato Grosso, que marcou uma bela atuação legislativa. Também a líder comunitária, Carmen de Sá, uma mulher que foi para aquela cidade e fez um grande movimento, principalmente o movimento social, trazendo mais dignidade às pessoas mais carentes daquela cidade. Também quero aqui lembrar o outro homenageado, o filho do saudoso Marinho Franco, o nosso companheiro maestro Crisóstomo Franco, músico e criador de uma das mais antigas bandas brasileiras regionais, a Marinho e seus Beat Boys. E também do meu amigo, companheiro, professor, doutor Valfredo Brito. Ele que é professor da Universidade Federal de Mato Grosso, com várias especializações. Foi meu colega de escola, contemporâneo, nascemos praticamente um em frente do outro. Aliás, a minha história tem muito a ver com a história do professor Valfredo Brito, porque quando minha mãe, morando na roça, muito doente, e foi lá exatamente um mascate, o senhor Lafayette, que disse: "Olha, João Baiano", que era assim chamado meu pai, "você tem que levar essa moça para tratar, senão ela vai morrer." E lá está surgindo uma nova comunidade, a Rondonópolis. Lá tem um doutor muito afamado, doutor Conrado Salles de Brito, um farmacêutico. E ao meu pai levar a minha irmã, a minha mãe, no cavalo, ao bater intensamente a barriga na cabeça do arreio, quando ela chegou lá, a criança já estava morta. E foi exatamente com essa história que nós acabamos indo morar em Rondonópolis, e hoje estou aqui e tenho a honra de ser senador da República depois de 6 mandatos como deputado federal. E com certeza a família Salles de Brito foi sempre um grande companheiro e que me ajudou muito. Por isso, senhor presidente, eu quero também aqui, eu quero cumprimentar a professora Luzia Aparecida do Nascimento, ela que é a fundadora, coordenadora da Unegro em Rondonópolis. Ela que é esposa do professor Manel Mota, professor da Universidade Federal, aposentado e meu suplente como senador. Senhoras e senhores, eu quero aqui, finalmente, pedir desculpa por ter me alongado. E já finalizando, quero aqui destacar que no Brasil, infelizmente, não fomos educados como uma nação multicultural e pluriétnica. Contudo, como sempre, sou um homem de fé, que carrega grande otimismo e confia no afloramento dos valores éticos e morais. E, nesse sentido, quero crer que se realize as palavras do pensador Tiago Saraiva, que um dia descreveu: não precisamos de um dia da consciência negra, branca, parda, amarela, albina. Precisamos de 365 dias de consciência humana, que seja com diálogo, trabalho e muito respeito. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade de estar aqui.